Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um podcast hoje com o tema Redenção, o plano da salvação. Então bora lá? Bora trocar uma ideia sobre a palavra de Deus? Eu iniciei esse podcast dizendo que Deus te ama e eu vou ler uma prova de amor para vocês que se encontra em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, ele designou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir nos resgatar. Veio como um cordeiro e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que assim nós pudéssemos ter a salvação. Então, esse plano da salvação, né, veio através do nosso Redentor Jesus Cristo. Essa palavra redenção, ela nos traz ideia de resgate. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem rápido. Quando um animal cai dentro do poço, por exemplo, a pessoa liga pro corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro vem ao seu resgate, ao seu auxílio, vem salvar esse animal que caiu dentro do poço. E ali eles usam, né, as suas técnicas, eles vão lá e amparam esse animal, retiram daquele lugar, trazem ele para a superfície em segurança e os livra. E assim Jesus Cristo, ele veio a nosso favor, ele veio até a terra, fez carne, se fez carne, né? E habitou entre nós, e ali ele se entregou como um cordeiro mudo, santo, imaculado, e morreu para nos salvar, e foi até o Hades, e pisou na cabeça de Satanás, venceu o inimigo, venceu a morte, e nos trouxe à superfície com vida e em segurança. Então eu falo para vocês que o nosso Redentor, ele vive. Glória a Deus, exaltado seja o Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui junto conosco e ele vai conduzir esse nosso bate-papo. E eu quero contar para vocês aqui brevemente, né, o início de tudo. Por que do plano de resgate? Por que o plano de redenção? O plano da salvação, né? Como eu disse, isso tem ideia, né? A palavra redenção tem ideia de que há um resgate. Se há um resgate, houve uma necessidade. E o que veio ser essa necessidade? Então eu venho falar para vocês, né, que no, lá atrás, né, lá em Gênesis, a gente vai ver uma história muito conhecida de Adão e Eva, né, que Deus o criou Adão, depois fez Eva a partir da costela de Adão e ali deixou o ser humano, né, representado por eles dois, para procriar, né, e governar sobre ali os animais, sobre a terra, né, sobre o jardim do Éden. E aquele jardim ele era magnífico, era maravilhoso. Só que houve um problema e houve uma desobediência, né? Então, assim, eu digo para vocês que o livre-arbítrio do ser humano, né, ele tem a chance de escolher o bem ou o mal, escolher o Senhor ou escolher Satanás. Então, ali naquele momento, Deus criou o Jardim do Éden, conforme eu já disse aqui. Então, Deus colocou uma árvore na qual a única coisa que eles não poderiam tocar, comer, seria o fruto do bem e do mal. Só que por um assim um descuido do ser humano ali representado por Adão e Eva, o Satanás entrou em ação, né, a fim de persuadi-los ao pecado. E ali essa história é bastante conhecida. A Eva come da fruta do bem e do mal, ela experimenta o fruto e depois ela leva até seu marido. E quando ela leva até seu marido, ele também não rejeita o pecado, mas ele acaba optando, ou seja, utilizando do seu livre-arbítrio a escolher ao plano de Satanás. Então, dali por diante, o pecado entrou no mundo, o homem ele caiu. Então, foi necessário um plano para resgatar o ser humano. E esse plano foi o que eu falei para vocês, veio por intermédio de Jesus Cristo. E assim, Deus ele designou o seu filho, o seu único filho, por amor de mim e de você. E como eu já havia falado, a consumação desse plano foi um sucesso, né? Esse plano, graças a Deus, deu certo. Deus fez, digamos assim, a parte dele. E agora é necessário que nós façamos a nossa parte. O que seria isso, né? Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele se entregou por nós naquela cruz como um cordeiro mudo, o cordeiro imaculado, o que tira o pecado do mundo, o que nos resgata. E ali naquele momento, ele se entregou por nós, ele não pecou. E ele desceu até o inferno com os nossos pecados e nos resgatou e nos redimiu. Ele pisou na cabeça de Satã, ele foi até o Hades e pisou na cabeça de Satã e ali ele resgatou os seus. E agora eu digo para você que a nossa parte é escolher ao plano de redenção, ao plano de salvação. A maior parte, o maior sofrimento, toda dor caiu sobre Jesus Cristo. Todo pecado ele nos redimiu. Então agora é nossa parte aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui dentro desse corpo, dessa carne, escolher o plano da salvação. Deus ele nos deu o livre-arbítrio e o livre-arbítrio é real, assim como o plano de resgate é real. E você precisa entender, você precisa trazer à sua consciência o que é necessário para você adquirir essa salvação, que é a escolha, que é o livre-arbítrio, é você usar a sua faculdade, né? A sua escolha, é você designar a sua escolha, você escolher ao Senhor, a Deus, o único Deus, e você reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu quero falar uma outra coisa com você aqui, muitíssimo importante para os tempos atuais. A gente vive num período, num tempo, de que há um evangelho pregado, um evangelho errôneo, de que quer induzir a pessoa, quer fazer você acreditar, quer fazer eu acreditar de que a salvação, ela é simples, ela é fácil, mas eu digo para você hoje, não é. Se liberte desse pensamento, desse evangelho fácil. A nossa carne, ela quer facilidade, isso é normal. Quem é que quer sofrer por alguma coisa? Quem é que quer abdicar de algo em favor de outra coisa? A gente, como ser humano, a gente quer escolher o que a gente quer e pronto, o que a gente gosta, a gente dá na telha, a gente quer fazer. Só que não é assim, é necessário uma escolha. E quem escolhe viver por Jesus Cristo tem que carregar a sua cruz. Ou seja, nesse mundo você vai ter aflição, mas você também vai ter o auxílio de Jesus Cristo, porque ele te dá ânimo. Então você que está passando por uma prova, não se atente com os olhares negativos, mas olhe com o olhar positivo, porque nenhum sofrimento se comparará com a glória que há de vir. Então o Senhor, ele te recompensará na glória. Então não busque os tesouros humanos. Mais uma vez eu falo isso aqui no podcast. Não busque o reino daqui dessa terra. Não busque o mundo. O mundo jaz do maligno. Ele é todo dia, ele quer te persuadir, ele quer fazer você acreditar. E agora eu afunilando mais esse pensamento dele, esse plano dele, eu mostro a você que o plano dele é te deixar anestesiado com o mundo, é te deixar com os olhos voltados totalmente para o mundo e você esquecer dos preceitos de Deus. Eu vou trazer mais uma coisa mais espiritual para você. Você tem que levar as coisas de Deus a sério. Hoje em dia é pregado um evangelho de facilidade, um evangelho de que você não precisa jejuar, um evangelho de que você ora quando você quer, um evangelho de que é fácil você seguir, de que você vai e você toca numa igreja ou você canta e pronto, e você vai ali somente com a vontade de você se mostrar como se fosse uma estrela, de você se gloriar. Mas o apóstolo Paulo fala que ele não era digno de glória. Nós não somos dignos de glória. Se há alguma coisa pra gente se gloriar, que a gente se glorie em nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então a gente vai se gloriar no poder de Deus em nossas vidas. E tem muita gente indo para a igreja buscando os caminhos errados dentro da igreja. E o demônio, o Satã, ele quer te anestesiar com as coisas do mundo, com as coisas humanas. Acordem, em nome de Jesus. Deus quer trazer a salvação, mas é preciso a libertação. E a libertação, ela vem através da palavra, ela vem através da verdade de Jesus Cristo. É preciso ser pregado a verdade, ainda que ela doa. Não há de se comparar com o reinado de Jesus Cristo. Nenhuma dor nesse reino há de se comparar com o que nós vamos ser recompensados lá no céu. Então não ande por recompensa humana, ande por recompensa nos céus. Ande pensando que você está fazendo algo de Jesus Cristo, algo a favor do reino. Então você precisa primeiramente se libertar para depois você estabelecer o reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vamos dar um exemplo aqui. Você chegasse numa embaixada americana que existe aqui no Brasil, por exemplo, e quando você pisa lá não é mais território brasileiro, mas é um território americano. Então você, sendo uma embaixada, quando você estiver no lugar, quando a pessoa chegar até você, ela não pode mais estar pisando na atmosfera do mundo, mas ela vai estar pisando na atmosfera do reino celestial através da sua vida. E você precisa levar Jesus Cristo para as outras pessoas. Você precisa provocar um despertamento verdadeiro verdadeiro nas pessoas, você precisa provocar um avivamento. Eu tenho falado aqui, o avivamento, ele não é por intermédio de reteté, de manifestação do poder do Espírito Santo somente, mas sim ele vem com o conhecimento da verdade, com a libertação, com a escolha do plano da salvação. É você utilizar a sua escolha, o seu livre-arbítrio, optando pelo reino dos céus, optando pelo Senhor Jesus Cristo, por amor. Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre o Satã. E agora necessário é você retornar aos passos do Senhor, você retornar à busca pelo Senhor. É necessário sim o crente jejuar, porque quando o crente jejua, ele está se abdicando das coisas do mundo e se voltando para o Senhor. E isso é reconhecido no Hades, isso é reconhecido no céu, na terra. Isso traz a você a experiência com Jesus Cristo, aumenta a sua fé e te limpa de todos os males. Isso te santifica e é necessário você buscar santificação, correr das experiências malditas e malignas e se encaminhar para as experiências celestiais com Deus, com o nosso Pai, e fortalecer a sua fé dia após dia. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com muito assim amor, com muita assim esperança de que vocês vão transmitir a palavra de Deus, vão provocar esse despertar e vão passar esse plano de salvação, que é a porta estreita. Na palavra de Deus ela fala que a gente tem que seguir pela porta estreita e não pela larga. Significa dizer que a porta estreita é difícil de você passar. Há uma dificuldade de você passar, não tem uma vantagem na porta. A porta larga ela te dá uma vantagem, você pode passar despreocupado, mas a porta estreita não. É necessário você fazer uma escolha hoje, escolha pelo lado bom, escolha pela sua salvação, escolha por Jesus Cristo, tanto te amou e te ama. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele te ama, ele designou esse plano da salvação, plano de redenção através do seu Filho amado Jesus Cristo, e não rejeite a salvação, volte para os caminhos do Senhor nesse momento. Eu fico por aqui então, até a próxima, um beijo no coração de vocês e tchau!